Então, hoje e amanhã a gente vai dar atenção para esse assunto que é voltado à saúde, principalmente dos mais novos, né? Falando sobre diabetes infantil. O Lions Clube abraça essa causa, trazendo já palestras ontem já no SEACA, tanto na parte da manhã e à tarde, para tentar de uma forma efetiva prevenir casos da doença nesse público, né? Que vem despertando aí atenções e questionamentos. E hoje, para falar do assunto, nós estamos com a Maria da Glória Rigotti, ela que faz parte do Lions Clube, está à frente também desse projeto aqui. Nós vamos falar um pouquinho do projeto, enfim, qual que é o teor, a importância também, e também a nutricionista Ancila Valmórbida Perim, para trazer então o aspecto mais do que é o diabetes, o conceito, desmistificar talvez algumas coisas e a importância dos pais, principalmente em casa, né? Levar aí aos filhos as informações para evitar. Porque é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento e dependendo do tipo de diabetes que nós vamos falar depois, é bem mais complicado, principalmente falando num público mais novo. Cumprimentá-las primeiro e agradecer a presença. Maria, bom dia, bem-vinda.
Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui de novo com a Rádio Cultura, né? Então, é muito bom participar sempre do programa aqui, que a gente sabe a quantidade de pessoas que escutam vocês.
Ancila também, depois de um tempo retornando aqui na Cultura também. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia a todos. Quero agradecer já o convite do pessoal do Lions para estar conversando hoje sobre um tema bem importante, que é o diabetes infanto-juvenil, né? Porque as nossas crianças estão aí como alvo agora de doenças que eram doenças de pessoas mais velhas.
É verdade.
Doenças da idade, como se dizia. Então, hoje em dia, isso já se percebe que não é mais a nossa realidade, né?
Perfeito. Vamos começar aqui, então, com a Maria, falando do Lions e desse projeto. Qual que a campanha, enfim, vocês abraçam sempre a causa infantil, tem o câncer infantil, e agora falando do diabetes, então, Maria.
Isso. O Lions Clube de Xaxim, então, faz parte do Lions Clube Internacional, né? E um dos objetivos do Lions Clube Internacional justamente é o trabalho com o diabetes infantil. Nós estamos trabalhando sobre isso essa semana, porque agora dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Mas o foco do Lions é o diabetes infantil, né? Como a gente também trabalha com o câncer infantil, com algumas outras, com a visão, né? Justamente a gente geralmente direciona para as crianças. Mas esse ano a gente fez um trabalho diferente. Eu tô achando que esse trabalho tá muito bom. Ontem nós fizemos palestras no SEACA para as crianças, né? Palestra de manhã, palestra à tarde. A nossa intenção seria ter uma busca ativa das crianças com diabetes, mas a gente tem um pouco de dificuldade com relação a isso, porque nós precisaríamos de autorização de todos os pais para fazer os exames. Então, na palestra, justamente, a gente conversa com elas para ver se alguma delas apresenta esse sintoma, e aquelas que apresentarem esses sintomas, a gente vai encaminhar, né? Já encaminhou ontem para a Secretaria de Saúde, para eles então poderem chamar os pais e fazer esse tipo de atendimento. Hoje então a gente está vindo aqui, e amanhã a Ancila vai fazer lá no Lions um trabalho com as crianças sobre a educação, de ter sabedoria, né, Ancila, para ver isso. Quais alimentos você deve escolher e os que você não deve. Então, isso é extremamente importante. Eu espero que todos consigam entender o nosso objetivo e participar dele, porque a diabetes está sendo uma doença extremamente grave. Ela é uma doença silenciosa. Uhum. Quando você percebe, ela já está te deixando sem visão, ela já está te deixando sem a ponta dos dedos, as pontas dos pés, sem circulação. Então, assim, desde cedo já precisa começar a fazer prevenção, já precisa cuidar da alimentação, né? E é por isso que a gente chamou a doutora Ancila para ela poder passar para a gente todos os dados e as orientações necessárias.
Perfeito. É uma doença que, inclusive, se não levada a sério, pode levar as pessoas à morte. Ancila, vamos conceituar, para não ter dúvidas, o que é diabetes. Se fala muito, se remete muito ao açúcar, ao doce, enfim, mas não é só isso, né?
Certo. O diabetes, ele é uma incapacidade do nosso organismo de utilizar bem o açúcar que a gente principalmente consegue através da alimentação. Então, essa incapacidade de utilizar o açúcar, seja por falta ou por resistência a determinadas substâncias que existem no nosso corpo, faz com que esse açúcar ele se acumule no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. E como já falou a doutora Maria da Glória, esse açúcar que fica sobrando, que está em excesso, ele é silencioso e ele acaba afetando outros órgãos, a visão, os rins, e a circulação, a sensibilidade, a própria sensibilidade. Então, por isso essa fala de nós hoje estarmos aqui conversando sobre a prevenção desde a infância, porque tem um caminho muito longo que se percorre da saúde até a doença. Então, esse caminho, se a gente fizer ele bem feito, um básico bem feito, provavelmente essas doenças elas vão ser silenciadas, elas não vão vir à tona. A criança vai crescer, se tornando um adulto o mais saudável possível, e essa condição da diabetes, ela não vai vir à tona.
E são dois tipos que temos hoje, né? Hoje não, se fala sempre, é o tipo 1 e tipo 2, Ancila?
Isso, o diabetes que a gente fala, o tipo 1, geralmente ele acontece exatamente aí na infância. E ele é uma doença que acomete um órgão que nós temos no nosso corpo, que é chamado pâncreas. E geralmente por autoimunidade, esse pâncreas ele não vai funcionar, então não vai existir essa insulina. E essa criança, esse jovem que tem essa doença, ele vai ter que fazer o uso da medicação, que graças a Deus nós temos hoje, que é a insulina, para poder controlar a doença. E o diabetes tipo 2, que é aquele que a gente adquire principalmente pelos hábitos. Hábitos não saudáveis, hábitos de estilo de vida, alimentação, exercício físico. Hoje em dia a gente fala muito dessa tríade corpo, mente e espírito. Então, o nosso corpo não é só o que a gente come, não é só o que a gente se exercita, mas também é aquilo que a gente pensa. Então, nessa tríade aí, a gente pode trabalhar muito bem para que essa doença não surja e esse açúcar no sangue não acabe sobrando.
Fica à vontade, Maria.
Eu sou a presidente da coordenação do grupo de saúde do Lions, mas a coordenadora é a Terezinha Siviero.
Um abraço para a Tere, ela que fez o contato conosco.
Isso mesmo. Inclusive. Mas na coordenação, no grupo de diabéticos do Lions, nós temos uma diabética do tipo 2 e um diabético tipo 1 que descobriu com 40 anos. Então, assim, veja a importância do que a Ancila está falando e do que ela está fazendo para você, desde cedo, começar a verificar essa glicose alta, essa alteração, porque às vezes você descobre com 40 anos que já está com diabetes tipo 1, que não tem mais reversão. Ele chega a tomar até 5 injeções de insulina. Nossa. Por dia. Então, assim, não que altera a qualidade de vida, né? Mas é importante a gente fazer essa prevenção, porque a gente quer ficar velho. Mas a gente quer ficar velho com qualidade de vida.
Acho que essa é a principal reflexão também, né?
Então foi só para comentar. Sim. Que não é, que a gente está tendo esses casos também de diabetes tipo 1 em mais adultos e muitos casos de diabetes tipo 2 em muito jovens.
Que é pelo excesso daí, né? Mas é bom deixar claro, né, Ancila? A questão do açúcar no corpo não é só o doce em si, o alimento doce, o brigadeiro, o leite condensado, porque tem alimentos que a gente consome que se transformam em glicose, em açúcar no corpo.
Exatamente. Quando a gente pensa no açúcar, a gente vai direto para a sobremesa e para as guloseimas, né? Agora, tudo que a gente come, que, como eu acho fácil de entender, tudo que vira farinha, batata, mandioca, milho, trigo, tudo isso que vira farinha também são formas de se adquirir essa glicose em excesso. É muito fácil, a gente fala isso que é o carboidrato da dieta, aquilo que nos dá energia. E toda energia em excesso ela vai sobrar em açúcar e depois em gordura. E essa alimentação que a gente tem no nosso dia a dia, é muito fácil a gente atingir essa demanda de carboidrato, porque a gente come um pão, a gente come um macarrão, até um feijão, uma lentilha, uma ervilha, que são as leguminosas, mas que também tem carboidrato, e acaba que perdemos o controle, porque é uma coisa de fácil acesso e que está na nossa mesa toda hora. Até as próprias frutas, se tu for pensar, a época de laranja. A gente não se contenta em comer uma laranja. Não, a gente sempre come três, quatro laranjas.
Própria já que... melancia,
exatamente,
né?
Então, não é só, como tu falou, só o açúcar em forma de guloseima. É o contexto todo da alimentação, de tudo aquilo que dá energia e que a gente pode ter muito mais fácil acesso do que, por exemplo, consumir carne, ovos... os queijos, o leite, isso tem menos presente do que o carboidrato na mesa, no dia a dia.
Perfeito, teria que fazer um equilíbrio mais a proteína do que propriamente os carboidratos, né? Fazer um contraponto ali para equilibrar isso, né, Ancila?
Isso, a gente consome muito mais carboidrato, a gente ultrapassa o limite do carboidrato
do
no dia, e da proteína geralmente a gente não consegue
trás, né?
Atingir o que a gente deveria comer no dia. E a proteína geralmente ela vem associada a uma gordura. Então, o carboidrato, tu come, dá 2 horas, tu já tá com fome.
Tá com fome de novo.
Por quê? Porque ele é uma coisa simples, de rápida digestão. E já tu vai comer um bife, uma carne. Ele vem ali, vem a fibra do músculo para digerir, vem a própria proteína, né? Que é o músculo em si, vem a gordura junto, ele demora mais tempo ali no estômago. Isso faz o quê? Com que tu fique saciado por mais tempo e que você sinta menos fome. Exatamente porque quando a gente come um carboidrato, uma batata, por exemplo, a nossa insulina, que é responsável por aproveitar esse açúcar, essa glicose, ela sobe muito rápido. Daí
o
a
pico
fome.
De glicose,
exato. Aí. Isso. Aí a fome depois ela vem rápido também. E quando tu come uma proteína, essa curva ela vai ser mais lenta. E daí a fome que vem depois, ela vem menor.
O bom seria associar menos carboidrato com mais proteína.
Exato, fazer um equilíbrio.
E aí faz um. Consegue evitar.
É difícil falar
evitar
assim,
aquela vontade de comer besteira.
Aqui, mas para as pessoas perceberem.
É, cada pessoa depende de cada pessoa.
É, mas aí assim, só delas já estarem pensando agora, quem está nos ouvindo. Ai, mas então eu como 5 laranjas. E como um bifinho.
Vou dar um exemplo.
Ou eu tenho medo de comer ovo, porque o ovo isso, o ovo aquilo. Aí eu como 5 laranjas e como meio ovo.
Tá errado.
Entendeu? A proporção tá errada.
Então, assim, o café da manhã, geralmente, tradicional, que a gente, ao longo da vida, era acostumado, era o pãozinho com manteiga. Vou dar um exemplo. Não é que tá errado. Ou o pão com algum doce, né?
Sim.
Se colocar, pega o pão, não precisa tirar o pão, né? Mas pega o pão e coloca lá um ovo grelhado com queijo. Não estaria bom assim daí?
A proporção ficaria...
Ficaria melhor, né?
Sim.
Só pra exemplificar. Maria, fica à vontade.
Eu queria comentar uma coisa dos meus anos de secretaria e do grupo dos diabéticos.
Né?
O que a Ancila vai falar, eu acho que é extremamente importante, mas as pessoas têm que verificar uma coisa. Quando a gente é jovem, a gente tem um tipo de alimentação e a gente acaba gastando o que a gente come. Né?
Sim.
Por que essa quantidade de diabetes tipo 2 é alta em pessoas mais idosas? Porque quando elas ficam velhas, elas continuam comendo as mesmas coisas, mas elas param de fazer atividade. né? E uma das coisas que eu digo que é mais difícil na vida é de você mudar hábito. E o que a Ancila está fazendo aqui hoje, de repente, é para as pessoas pararem, avaliarem e tentarem mudar o hábito para um hábito melhor. Entende? Porque é difícil a gente mudar hábito.
Com certeza.
É difícil a gente fazer uma coisa diferente do que a gente tem preguiça de pensar, até como que eu vou comer amanhã de manhã. Mas isso é extremamente importante para a qualidade da nossa vida.
E falando em crianças, aquilo, né, Cira, mudou muito da nossa época ou da época da própria Maria, da Glória, a gente se movimentava muito mais pelo que, não que é regra geral, tem crianças que continuam brincando. A gente não se exercitava o dia inteiro quase.
Cada fase da vida a gente tem uma necessidade de energia, assim como a Maria da Glória falou. O que que acontecia? Na nossa época, que não
criança,
faz tanto tempo assim.
Não faz muito, não. É pouco tempo, gente.
O que? Nós estávamos conversando antes e falando que nós não tínhamos. Era raro tu ver uma criança acima do peso.
É verdade.
Aí acontecia o quê? A gente gastava aquilo que a gente comia.
Sim.
E o que que acontecia também? A gente passava tanto tempo brincando e fazendo atividade fora de casa que a gente comia menos. Não comia, porque quando tu fica em casa, vamos pensar hoje, eu vou pensar num dos meus filhos. Ah, vai para a escola. Toma café da manhã, vai para a escola, lá na escola, faz mais um lanche. Às vezes a gente estava na escola, tu acha que a gente ia parar na hora do recreio para comer ao invés de brincar? Nós preferimos o quê?
Brincar.
Não, agora eles vão para a cantina e eles fazem lanche. Aí eles chegam em casa e eles almoçam de novo. Aí já fizeram 3 refeições. Gastaram o quê? Pouco e nada. Certo? Aí de tarde tem alguma atividade. Aí vão para frente da televisão ou vão para um jogo, para um celular que todo mundo tem. Ali fica. Aí no meio desse jogo, desse celular, desse programa de TV, o que que faz? Come de novo. E gasta quando? Não gasta nunca. De repente já tá na hora do jantar, come de novo. Então, assim, ó, não dá tempo desse organismo, não dá uma pausa para esse corpo, para ele gastar aquilo que está sendo consumido.
Sim.
E isso está acontecendo com as nossas crianças, a gente está vendo o quê? Criança pequena, às vezes pequenininha mesmo.
Com diabetes.
Não só com diabetes, com obesidade. E daí a obesidade leva o quê? Leva resistência, daí o corpo está perfeito, porque é uma criança.
Sim.
É para ser perfeito. Alguns casos, sim, vai ter o diabetes tipo 1, mas na maioria, não. E essa criança que está perfeita, ela começa a acumular, ela começa a ficar gordinha, o peso começa a aumentar. E essa insulina que está sendo produzida perfeitamente pelo corpo, ela começa a se tornar, o tecido ali, a célula, começa a ficar resistente a ela. E não consegue usar esse açúcar que está disponível na corrente sanguínea. E o que que acontece?
Acumula.
E aí lá vem o diagnóstico de quê? De diabetes infantil.
É que o copo transborda, né?
Vai transbordar. Exatamente.
E quais são os sinais, até agora falando para os pais aí, quais são os sinais, Ancila, do diabetes infantil, infanto-juvenil? O que que o pessoal tem que se ater, assim, aos pais? O que que eu tenho que olhar?
Quando a gente está falando aí do diabetes do tipo 2, a criança muitas vezes vai estar já em sobrepeso. Que já é.
Tá ligada à obesidade.
Exato. Quando não estiver. Porque se tu tá ali com o sobrepeso, alguma coisa não tá certo. Porque se já não é certo, tu tá um adulto em sobrepeso, já é uma doença, tu imagina uma criança. Então, o quê? Já é a primeira atenção aí que o pai e a mãe, eles devem ter e levar essa criança para uma avaliação. Como a Maria da Glória falou, gostaria que fosse possível de avaliar todas as crianças na escola? Sim, mas às vezes se torna inviável. Porque são exames. Então, o pai e a mãe que estão com uma criança em sobrepeso, elas já devem procurar um profissional da saúde para estar fazendo essa orientação. E outros sinais de diabetes que aí já pode ser que não venha atrelado ao excesso de peso, sede excessiva, urinar, fazer muito xixi, tá? A perda de peso, porque a gente pensa, a gente associa ali a obesidade, mas às vezes um dos primeiros sintomas da doença é a perda de peso súbita, assim, é inesperado. Essa pessoa come muito, ela urina muito, ela perde peso, ela dorme mal e ninguém sabe o que que tem. E quando é numa criança, né, aconteceu alguma dessas coisas, já procura o profissional para estar investigando, porque pode ser sim um quadro de um início de diabetes.
E na criança também tem que verificar a perda, a capacidade dela de estudar, né? Perda de concentração.
Raciocínio.
O raciocínio é também. Às vezes
a escola isso, é um parâmetro, tá? Vai bem, não tá, talvez.
É bom muito avaliar bom isso. Esses tempos atrás, até a gente faz o programa de visão também, né? Uhum. E uma das crianças na escola, a reclamação da escola é que ela não estava indo bem, queria levar no psiquiatra ou no psicólogo, sei lá. E como a gente foi lá com o programa de visão, né, a gente viu que o problema dela era a visão.
Era a visão.
Entende? Então, às vezes, você tem que ir investigando aquela criança, né? Ela não
nem
tá
sempre
com
ela vai falar.
Ela
está, né,
com rendimento. A criança não sabe falar. Ela está com rendimento escolar ruim. Tem que avaliar. Às vezes é falta de visão, às vezes é excesso de açúcar, sabe? Isso dá uma preguiça mental. O excesso de açúcar dá fadiga.
E cansaço sem
de
explicação,
cansaço,
né? E Ancila, o que faz para prevenir? A ideia aqui é do projeto, claro, é prevenir, identificar as causas para tratar, mas a prevenção na garotada aí, tendo em vista um novo estilo de vida, enfim, novas formas de se alimentar hoje.
Para os menores, a primeira ideia seria o quê? Conscientizar os pais.
Uhum.
Porque é a gente que leva comida para dentro de casa. Então a criança vai aprender pelo exemplo, principalmente.
Olhando,
vendo aquilo que eu faço. Então, se eu me alimento bem, muito mais provável que meu filho vá se alimentar bem, porque ele vai se espelhar em mim, ele vai me ver e vai comer aquilo que eu como. Se eu compro a comida, eu tenho que ter consciência daquilo que eu tô levando para dentro de casa. Ah, mas é só claro que é criança, né? Não tem assim como a gente dizer nunca.
É que de vez em quando não pode se tornar rotina, né?
Exatamente, não pode se tornar rotina, exatamente o que eu ia falar, Álvaro. E a questão que eu falo pros pais, eles estarem percebendo, tem um professor meu que fala que a gente tem que estar atento à dieta divina. Tudo aquilo, todo o alimento divino que a gente diz que Deus criou, ele é o ideal. Tudo aquilo que está empacotado, que está processado, que passou pela indústria alimentícia, que recebeu um refinamento, que recebeu um aditivo químico, esse alimento ele não pode estar presente todo dia dentro da tua casa, para tua família, seja para você adulto ou seja para tua criança, certo? O adolescente ele já é mais difícil, porque ele está naquela fase da vida onde ele acredita que ele já tem uma vasta experiência
e autonomia,
que vai viver eternamente, não vai ficar velho, e ele é mais imediatista, é mais difícil de fazer com que eles entendam isso. Outra coisa que eu falo é que se tivesse uma coisa que se eu pudesse no mundo encapsular, seria atividade física.
Ah, sim.
Mas não tem como a gente botar em cápsula.
É.
Então assim, ó, pra piazada que tá ouvindo, pros pais, aproveitem assim, ó, tem coisas que eu sei que são custosas, que exigem dinheiro.
Tem um valor, né?
Mas a gente tem educação física na escola, acho que é no mínimo 3 vezes por semana.
É.
Então, assim, aproveitar muito bem esse horário de educação física. Se forçar a sair de dentro de casa. Eu sei que também tem essa questão da segurança, que é difícil brincar na rua, mas então convida um colega, dois, façam atividades, brinquem em casa, sabe? Isso é...
Movimento.
É exatamente. O movimento nada substitui. E sempre assim, ó, se falando de criança, a gente tem todas aquelas consultas de rotina com o profissional, no caso o pediatra, que os pais fazem de período em período, isso acontece no sistema público e no particular, que tu tem que levar teu filho para essa avaliação. E essa avaliação, ela é muito importante para estar fazendo uma anamnese ali, fazendo um questionamento e vendo se mudou alguma coisa. Igual a Maria da Glória falou, às vezes a criança não está rendendo na escola, mas o porquê que isso está acontecendo, certo?
Bom, eu acho que
eu acredito que seja o
projeto, ele vem com a prevenção, né? Que bom que pudesse se mapear as crianças nessas palestras, talvez vocês tenham conseguido alguma identificação e através do que a gente está falando agora, alertar aí principalmente os pais para os mais pequenos, né? E para os mais grandes aí, a gente sabe que são fases, né? Da vida aí, que como a Ancila falou, acho que pode tudo e é um super-herói. Mas a gente já está tentando chegar até eles também, né? Para que, assim, ó, o equilíbrio ele tem que estar em tudo. A gente teve a nossa vida de jovem, de criança, onde a gente brincava muito na rua, era possível, hoje não é. Então tem que adaptar a situação sem esquecer da saúde, né? O movimento acho que faz parte da vida, né?
E eu acho que assim, as pessoas às vezes falam, depende da alimentação, porque depende da realidade de cada um. Mas aprender a substituir as coisas é extremamente importante. Entende? À tarde, ao invés de oferecer um pote de pipoca, pica uma cenourinha, né? Deixa as crianças roendo cenoura, já ajuda bastante. Faz um ovo, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa tem que ter vontade de mudar.
Até porque 80% tiver... é evitável, né?
Exatamente.
80% dos casos hoje dá para evitar.
A maioria das doenças que estão aí hoje, elas são evitáveis. E a Maria da Glória falou, às vezes a gente tem essa cultura de que o lanche da tarde é o pão. Ninguém pensa, eu vou fazer um bife de peito de frango. Não. Porque a gente tem esse hábito. Sim. Vou fazer um ovo. Todo mundo tem o hábito de ir lá fazer um bolo... Entendeu? E assim, ó, tem coisas, gente, que são gratuitas. Atividade física. Você pode caminhar na rua, você pode correr, você pode tomar sol. O sol é de graça. O sol, ele faz a gente produzir uma vitamina muito importante, que é a vitamina D. Então, assim, ó, 10, 15 minutos de sol no dia não vai causar problema de pele nenhum. E vai estar ajudando não só na questão da vitamina D, mas o sol é saúde, é vida. Tu vê que no verão e nos dias de sol, como o dia de hoje, a gente fica mais disposto.
É verdade.
Cuidar com aquilo que a gente consome de informação na televisão, até
no YouTube,
noticiário.
No YouTube tem que cuidar,
TikTok,
filtrar tudo, né?
As crianças, elas têm um acesso a muita coisa que não é nem para a idade.
Sim. Bom, o nosso tempo se encerrou.
E bastante água, gente.
Zola e água, né? A boa e velha água, que é a cereja do bolo de todo mundo. Ancila, obrigado pelas informações. Fica à vontade quando precisar da cultura aí para qualquer informação também.
Quando precisarem de mim, podem contar comigo sempre.
Tá
Eu
bom.
Gosto.
Maria da Glória, obrigado. Parabéns pelo projeto também.
Obrigada. E amanhã, então, nós vamos ter a continuidade do projeto lá no Lions, né? E o Lions, inclusive, fez até aventais para as crianças, para as professoras, para nutricionista, com a cor azul clarinha, que é a cor do diabetes.
Então,
Então amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e eu espero que essa conscientização tenha vindo para melhorar a qualidade de vida de todos.
Muito bem, amanhã a gente vai estar conversando com a Rosângela Gonçalves. Ela é mãe de uma menina portadora de diabetes desde os 4 anos de idade. Ela vai dar aí o relato dele, contar o caso dela. E amanhã nós vamos acompanhar essa ação também lá na sede do Lions. Tá aí o nosso Conexão Entrevista de hoje, alertando, prevenindo, orientando.